Oi, gente. Geralmente aqui no podcast, nós pautamos em alguma notícia quente e a partir dela a gente cria aqui uma matéria, cria um episódio. Mas hoje eu gostaria de falar de uma pauta que os jornalistas chamam de pauta fria, no sentido de que ela não é uma pauta localizada temporalmente, mas ela faz sentido num âmbito bem maior. Eu digo, portanto, que é uma pauta fria, entre aspas, porque o tema é absolutamente quente, urgente e constante. Essa pauta se refere ao racismo à la brasileira, digamos assim, e ela é uma metáfora desse racismo. Eu estou me referindo ao elevador de serviço. Vamos lá. Por que que o elevador de serviço se tornou uma metáfora viva do racismo no Brasil? Em primeiro lugar, é preciso falar que esse é um termo polar, digamos assim. O que é um termo polar? É um termo cujo significado só se realiza em relação a outros significados. Então, vamos dizer que o elevador social é a metáfora que permite entender o que é o elevador de serviço. Um não se define sem o outro. Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto? Porque em outros países, eu estou nos Estados Unidos nesse momento que nós conversamos, você não tem essa separação entre elevador social e elevador de serviço. Como é que isso funciona? Quando você tem uma mudança, quando você tem que fazer cargas, aí sim eles pegam um elevador e o separam para essa função, digamos assim, de serviço. Muito diferente do elevador de serviço no Brasil, que faz parte de toda uma arquitetura muito diferente. Essa arquitetura, que eu estou chamando de muito diferente, vem do período colonial, vem do que a gente chama de arquitetura de casa grande ou arquitetura de varanda. O que é a arquitetura de casa grande e de varanda? É uma arquitetura que foi criada durante o período escravocrata, que separava a área em que as pessoas brancas circulavam, a área social e de lazer, de uma outra área, que era a área de serviço, onde ficava a cozinha e a moradia dos trabalhadores. Tanto que um livro muito famoso da década de 1930, um livro de Gilberto Freire, um antropólogo e sociólogo do Recife, leva exatamente esse título, Casa Grande e Senzala. Pensemos assim, essa é uma outra relação polar. Você só entende o que é uma senzala que se entendeu o que é uma casa grande. Ou seja, a senzala trabalha para a casa grande, para o usufruto da casa grande. Essa relação na arquitetura que vem, eu repito, do período colonial, do período da escravidão, ela pode ser reencontrada no fatídico elevador de serviço. Vocês vejam como muitas vezes uma peça da arquitetura que parece tão invisível, tão desimportante, tem imensa importância. É preciso politizá-la. Além de mais, se nós pensarmos racionalmente, entre muitas aspas, um elevador é um ponto muito caro no conjunto de uma construção. Portanto, criar dois elevadores em áreas diferenciadas revela uma intenção e um projeto que é prático e que é simbólico. Até porque não é só o elevador que é de serviço. Toda a área por onde entram as pessoas do serviço tem que ser uma área separada e, se possível, invisível. Isso porque no Brasil, desde o tempo colonial, quem trabalhavam eram os escravizados e escravizadas. E esse trabalho precisaria ser invisível. Em que sentido, gente? Porque ele não deveria ser estimado culturalmente. Ele deveria ser apagado, como se ele fosse natural. Mas não há nada de natural em uma parte da população faz o trabalho braçal e outra parte não faz. Além do mais, esse tipo de perspectiva criou uma espécie de preconceito para com o trabalho manual. Preconceito que a gente não vê em outros países, né? Esse preconceito, eu insisto, vem da nossa herança colonial. É por essas e por outras que o elevador de serviço de fato é uma metáfora importante da sociedade brasileira, em especial do racismo que nós temos aqui no Brasil. Para muitos brasileiros negros, o elevador de serviço é um lugar de constrangimento, onde eles e elas são tratados com desdém e com muita desconfiança também. As pessoas negras são frequentemente pressionadas a utilizá-los, enquanto que os colegas brancos têm um acesso quase que irrestrito aos elevadores sociais. Essa é uma forma de segregação implícita, Porque ela, o seu uso cotidiano acaba reforçando a ideia de que as pessoas negras seriam inferiores, ou então indesejáveis, ou até mesmo perigosas, e por isso teriam que ser separadas. Nesse sentido também, vale a pena a gente pensar no papel dos porteiros, né? Muitas vezes o racismo se encontra dissimulado. E os porteiros de edifício que fazem esse arbítrio, separando as pessoas que devem ir à área de serviço e as que devem passar pela área social, esse arbítrio é uma forma de poder também e de disseminação dessa prática racial. Enfim, o importante aqui é reconhecer que o racismo não é apenas uma questão de acesso físico, mas é também uma questão cultural, de percepções e de atitudes que estão tão arraigadas no nosso cotidiano que elas parecem naturais, da natureza, mas não são. Mesmo então, quando não há uma segregação física na base da lei, um apartheid, como há, por exemplo, em países como a África do Sul, e é importante dizer que no Brasil nunca houve um apartheid no corpo da lei, mesmo assim, as pessoas negras enfrentam há muitos séculos olhares desconfiados, comentários maldosos, um tratamento diferenciado nos espaços que deveriam ser compartilhados, como, por exemplo, o elevador social. Essa situação é tão estabelecida, digamos assim, que existem leis para impedir esse tipo de arbítrio, distinguindo a população branca da população negra. No município de São Paulo, por exemplo, existe uma lei 11.995, de 16 de janeiro de 1996, proposta por Aldaiza Sposati, do PT, e sancionada por ele, então prefeito Paulo Maluf, do PP. Essa medida, essa lei, proibiu a diferenciação das categorias de elevador. Também no estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, o deputado estadual Djalma Bon, também do PT, propôs que a lei municipal se estendesse para o estado como um todo. A lei é, então, de número 10.313 e foi sancionada em 20 de maio de 1999 pelo então governador Mário Covas, do PSDB. Depois, essa lei foi atualizada e alterada no dia 15 de março de 2011, já no governo de Geraldo Alckmin, também do PSDB. E ela agora é a lei de número 14.363, vocês podem procurar. É essa lei que nós vemos, em geral, impressa, como se fosse uma plaquinha, tentem lembrar, ou então saiam de casa para olhar, que tem que constar do lado dos elevadores em funcionamento no estado de São Paulo. A placa diz o seguinte, vou ler para vocês. É vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso a elevadores deste edifício. Pois bem, vamos analisar a lei. Em primeiro lugar, ninguém cria uma lei se não há o desejo de burlá-la. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Ninguém vai criar uma lei do tipo, é proibido dormir de pé. Ninguém cria uma lei porque não há o desejo de burlar essa lei. Você só cria uma lei quando há, por parte da sociedade, uma atitude manifesta de ir contra a lei, de agir contrariamente à lei. E vejam que a lei indica o oposto, né? Que existem muitas pessoas que discriminam, que impedem a entrada em elevadores sociais por causa, da raça, por causa, do sexo e gênero, né? Pessoas que não dizem não gostar de entrar no elevador com pessoas de outro sexo e gênero, por conta de condição social. A condição social é um eufemismo para dizer por conta de diferenças de classe social, não gostam de entrar no elevador com pessoas mais pobres. Idade, vejam lá, problemas de etarismo, presença de deficiência também, ou doença não contagiosa. Então, a lei discrimina os pontos mais aparentes, mais constantes, que fazem com que um porteiro ou os moradores de um prédio impeçam a entrada de pessoas consideradas diferentes. Vamos lá. Essa lei não se limita a São Paulo. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sancionou, agora, no dia 4 de julho de 2023, a Lei número 7.957, de 2023. Ela proíbe a distinção dos elevadores por nome de social e de serviço, com exceção para os elevadores de carga, que deve ser utilizado, diz a lei, para transporte de grandes cargas ou materiais de obras. Vejam, pessoal, 2023. No Espírito Santo, a Lei 11.876, também de 2023, de autoria do deputado Thiago Hoffmann, do PSB, foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, proibindo fazer diferença entre o elevador social e de serviço para o acesso de pessoas a prédios particulares do Espírito Santo. Bom, gente, essa é uma herança direta da escravidão. O que fez a escravidão? A escravidão é o regime que pressupunha a propriedade de uma pessoa por outra pessoa. Ao fazer isso, ao transformar outras pessoas em bens semoventes, a escravidão criou uma forma de discriminação pautada, sobretudo, na cor. No Brasil, a branquitude não é só uma cor, ela é uma cor social, porque ela implica numa série de privilégios e numa série de reconhecimentos. Meritocracia é um pouco isso. São as pessoas falarem dos seus méritos, que podem existir, é claro, e existem, mas não condicioná-los também a uma certa situação social que permite e faz com que algumas pessoas, sobretudo as brancas de origem europeia, tenham mais méritos, mais acesso ao mérito do que outras pessoas, porque são socializadas num tipo de educação, de cultura e de possibilidades que pessoas de outras cores mais pobres, com deficiências, não têm. Então, gente, vamos politizar os nossos elevadores sociais e de serviço. Elevador de serviço pode continuar a existir quando existe uma carga pesada, como determina a lei no Rio de Janeiro, mas não pode continuar a existir para dividir as pessoas. Senão, no Brasil, nós vamos continuar com essas estruturas que se inscrevem nos lugares que aparentemente mais inocentes, como a arquitetura e o elevador social e o elevador de serviço. Não há nada de ingênuo ou de inocente nessas estruturas arquitetônicas e de engenharia que são, na verdade, estruturas sociais e que pretendem conservar um certo estado das coisas que precisa ser alterado. O princípio do elevador de serviço é o mesmo do mito do Narciso. O mito de Narciso, um mito antigo, conta a história de um jovem guerreiro lindo que uma vez foi se banhar num lago e viu o reflexo da sua imagem. Achou a sua imagem linda, maravilhosa. E o que aconteceu? Ele se apaixonou pela própria imagem. E ao se apaixonar pela própria imagem, ele acabou morrendo por conta da sua própria imagem. Como diz a teórica Cida Bento, existe no Brasil uma espécie de pacto narcísico, um pacto da branquitude que se une para não ver o resto da situação que existe no país. O elevador de serviço é uma fresta para que a gente possa olhar, perceber e alterar essa situação, para que nós não sejamos coniventes com esse que é um pacto narcísico, o pacto da separação, que é um eufemismo entre elevador social e elevador de serviço. Muito obrigada e bom final de semana para vocês. É isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, @LiliaSchwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu, e a edição é da Amanda Hatsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!